Falando de Livros.
Nove horas 20 minutos, bom dia, eu sou Michele Brooks, estou de volta com o Universo Literário para você. E o escritor Lino de Albergaria celebra neste mês 30 anos dedicados aí à literatura. O autor é graduado em Letras e em Comunicação, com mestrado em Editoração. Durante grande parte de sua carreira, se dedicou a trabalhar com livros destinados aí ao público infanto-juvenil. Para falar um pouco sobre esses temas com a gente, conversamos com ele mesmo, o escritor, editor e tradutor Lino de Albergaria. Bom dia, Lino, tudo bem?
Bom dia, tudo bem, é um prazer falar com vocês.
Ah, o prazer é todo nosso, muito obrigada pela participação, viu? Lino, 30 anos de literatura, muita coisa mudou na área desde o começo da sua carreira?
Olha, mudou a minha maneira assim, de escrever, minha experiência, mudou um pouco o mundo, né? Mudou o universo dos meus leitores. Então, a minha literatura incorpora, né, muito do nosso cotidiano, são outras referências, né, outros aspectos do dia a dia, mas basicamente os grandes interesses, né, quando eu escrevo para esse público juvenil, eu acho que eles não mudaram tanto, não.
Uhum. E por que que você escolheu se dedicar aí à produção de literatura infanto-juvenil, Lino?
Olha, eu escrevo para adultos também, né? Não é só, inclusive, no sábado agora eu estou lançando dois romances, né, para o público adulto.
É, aonde que você vai lançar?
Eu vou lançar na livraria Scriptum, a partir das 10h30 da manhã. É um bailarino holandês e os 31 dias.
Olha que bacana.
É, fica na rua Fernandes Tourinho, 99. Será muito prazer se você for e os seus ouvintes. Né? Quem se interessar, que puder aparecer, será bem-vindo.
Com certeza.
Mas respondendo a sua pergunta, foi meio por acaso. Eu fui estudar editoração, né, na França, e eu tinha que fazer estágios práticos, né, em editoras, e as editoras onde eu consegui esse estágio trabalhavam com livros infantis. Então eu comecei a produzir, a aprender, né, a fabricação desses livros, que os livros infantis são muito mais difíceis, mais complicados. Você aprende mais e melhor nessa área, né? Porque os formatos são diferentes, eles usam cor, usam muita ilustração. Então foi um bom aprendizado. E quando eu estagiava numa revista, descobriram, né, que eu era um brasileiro. Isso era numa revista em Paris, e eles me pediram assim para se eu não escreveria umas histórias para eles, então eu acabei entrando nessa por acaso. Quando eu voltei para o Brasil, eu fui trabalhar em São Paulo e eu comecei também numa editora de livros infantis, que foi a editora FTD.
Uhum. Agora, quais são as especificidades do gênero infanto-juvenil?
Bom, então já são duas, né? Porque você tem o infantil e tem o juvenil. O gênero infantil, né, destinado, né, a um leitor menor, então ele vai ser sempre livros com mais imagem, às vezes começa, né, com livros assim, sem texto nenhum, com mais puramente, né, com uma narrativa só ilustrada. E aí vão sendo introduzidos, né, para o leitor que está começando, né, engatinhando na leitura, textos bastante curtos, né, às vezes uma frase, e aí as coisas vão se soltando mais. Né, o livro para o leitor juvenil, ele já é um livro que não precisa tanto de ilustração, quando são, muitas vezes, eles são preto e branco, aí os autores podem apelar mais, né, para a imaginação do leitor, e às vezes nem o personagem, né, não aparece, e eu acho isso interessante, né, que as pessoas que leem podem imaginar e podem, de certa forma, conviver mais com a própria imaginação enquanto eles estão lendo.
Certo.
E aí os temas também, né, vão se diversificando mais. É claro que há uma diferença, né? Principalmente ultimamente, voltando a uma literatura que seria para uma leitora, né? Já há muitos escritores trabalhando para adolescentes do sexo feminino. E certos gêneros, né, que perpassam, né, gêneros literários, né, que perpassam o interesse, né, de qualquer leitor, independente do sexo, né, do gênero desses leitores.
Você está falando dos temas e você acredita que existem alguns que não devam ser abordados dentro da literatura infanto-juvenil? Esse gênero impõe limites?
Eu acho que... em princípio, tudo pode ser abordado, né? O modo de abordar é que a gente tem que cuidar dele. Uhum. Né? Eu acho que as pessoas não podem, né, esconder a realidade dos leitores, mas acho que isso também tem que acontecer paulatinamente, que corresponda, né, ao desenvolvimento psicológico da criança, depois do adolescente, ao momento em que ela busca, né, uma resposta para aquelas coisas. Então, acho que até os temas, né, mais difíceis, como, por exemplo, no começo a sexualidade, depois a morte, eu acho que todos esses temas, né? Na verdade, se eles provocam o leitor, é porque o leitor estaria passando, né, por aquela experiência naquela fase da vida dele. Né? Uhum. Então, por que a gente iria negar essa chance, né, dele, certo, se confrontar por escrito com uma história que pode parecer com o que ele está vivendo?
Certo. São 9:27. Bom dia, eu sou Michele Bruch e esse é o Universo Literário da UFMG Educativa. E nós estamos conversando com o editor, tradutor e escritor que se dedica também ao público infanto-juvenil, o Lino de Albergaria. Lino, falamos aqui, lindo escritor, você também trabalha com edição de livros. Qual atividade lhe traz mais realização?
A minha atividade preferida é a escrita. Uhum. É escrever, e é quando eu fico sem escrever, eu fico muito ansioso. Então é uma coisa que pelo menos me traz uma certa tranquilidade. Uhum. Né? Eu fico mais apaziguado.
Ah, tá. Voltando ao tema do livro infantil, você falou anteriormente que é muito visual, muitas cores, né? Uhum. Dá mais trabalho editar uma obra dessa?
Dá muito mais trabalho. Uhum. Dá muito mais trabalho porque são soluções diferentes. Você, uhum, vai trabalhar com uma escolha de formato, você vai trabalhar, né, se você, do ponto de vista, né, do editor, com uma ilustração, né, que case com o texto. Né? Uhum. Se você tem um texto de humor, você vai procurar um ilustrador que já tenha uma tendência, né, a explorar esse lado do desenho. Se for uma história mais poética ou com mais fantasia, aí você vai procurar um outro tipo de ilustração, uhum, um outro ilustrador.
Certo.
Então, eu acho que é mais complexo, sim.
Uhum. Voltando lá no início do nosso papo, no universo dos leitores infanto-juvenis, como é que está o mercado desse segmento? Os tablets, aí, os smartphones, eles têm nos roubado esses pequenos leitores?
Eu acho que, por enquanto, ainda não. Né? Ainda é... o livro de papel ainda sai mais, é mais vendido, uhum, tem mais leitores. Uhum. Mas eu acredito que à medida, né, que, uhum, esse outro meio, né, esse outro suporte se desenvolver, ele tende a crescer mais e as novas gerações futuramente devem se desprender do livro. Uhum. Então, o futuro eu acho que vai ser eletrônico.
Certo. Vamos voltar então no lançamento do livro, dos livros, né? Os 31 dias e um bailarino holandês. Assim, queria finalizar o nosso papo tratando aí desse assunto. Queria que você falasse um pouco mais detalhadamente sobre essas obras, falasse um pouco também do lançamento.
Pois não. São dois romances, uhum, e o que eles têm em comum, todos esses dois romances se passam em Belo Horizonte. Né? A cidade está muito presente nas, uhum, duas narrativas. Uhum. Um bailarino holandês, são dois narradores. Um é a pessoa que vende livros, é o vendedor de livros, e o outro é o leitor, que eles se encontram na livraria do Palácio das Artes. E no Palácio das Artes vai se apresentar. É uma sexta-feira, de manhã até a noite, passando, né, pelas diversos espaços, né, do Palácio das Artes, onde vai se apresentar, no final, um balé holandês. Então é um livro que reflete, né, sobre a arte, já que é um local, né, dedicado às diversas modalidades artísticas, e também da procura das pessoas, dos personagens, né, que são os dois narradores, procura deles por um sentido, né, para a vida, um sentido para o amor. Os 31 dias é diferente, que agora é uma narradora só, que é uma mulher, e é uma narradora que é cheia de armadilhas, de truques, porque já começa com uma pessoa que ela está inspirada, a inspiração é As Mil e Uma Noites, e ela tem 31 dias de férias, que ela vai escrever um livro, e ela abre um computador e começa a procurar para ela uma identidade nova, um lugar novo. Ela abre um anúncio na Praça Marília de Dirceu, em Belo Horizonte, e ela diz que ela se chama Marília, e achou interessante porque ela pode morar no próprio nome. Então, são 31 dias, e 31 dias são duas metades de 15, e tem o 16º, que é um dia no meio. E aí, nesse 16º, ela se inspira em outro livro, que é Através do Espelho, né, com a Alice, do Lewis Carroll, e então ela atravessa o espelho para o outro lado e a história se inverte completamente.
Nossa, mas vontade de ler imediatamente que me deu agora.
Ah, que bom, obrigado.
Então vai ser às 10h30 da manhã na Scripto, na Savassi, no sábado, né?
No sábado, na Rua Fernandes Sorinho, 99.
Maravilha. Lino de Albergaria, muitíssimo obrigada pela sua participação no Universo Literário. Parabéns pelo trabalho. Sucesso sempre para suas obras. Microfone da UFMG Educativa sempre aberto para você, tá bom?
Ah, muito obrigado. Foi um prazer.
Prazer foi nosso. Um abraço grande, Lino. Tchau, tchau.
Tchau.
Maravilha, mas queremos muito ler Os 31 Dias e um Bailarino Holandês, não é, minha gente? Olha, conversamos com o editor, tradutor e escritor, voltado também para o público infantil e adulto, e juvenil também, Lino de Albergaria, que celebra neste mês só 30 anos dedicados à literatura, uma vida dedicada à literatura. Em comemoração, ele lança, então, repetindo para você, neste sábado, deixa eu ver aqui, neste sábado, dia 22, exatamente, dois livros, Os 31 Dias e Um Bailarino Holandês. O lançamento será às 10h30 da manhã na Livraria Scripton. Então, eu vou repetir o endereço para você. Fernandes Tourinho, número 99, na Savassi, e, se você quiser, tem o site scriptum.com.br e o telefone aí é 3223-1789, 3223-1789, lançamento dos 31 Dias e um Bailarino Holandês, do Lino de Albergaria.
Falando de livros.